ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
10 horas e 6 minutos no Rio de Janeiro.
No ar. Tema Livre. Um programa que debate os assuntos do seu dia a dia.
Sou César Fatioli e apresento o Tema Livre durante as férias do Dylan Araújo. Nosso assunto hoje são os golpes pela internet e por telefone. Como se prevenir, que cuidados adotar, quem são as vítimas preferenciais. Boa parte do movimento de celulares nas prisões, por exemplo, se destina, sabe-se hoje, à montagem de golpes. Ligações com falsos sequestros, passou até ultimamente o golpe da falsa UTI, da UTI, em que os sujeitos têm contatos dentro dos hospitais, sabem alguns dados dos doentes e dizem que algum procedimento é necessário, mas que precisa ser pago por fora porque o plano não reconhece. Como todo mundo está acostumado já com o plano recusar a cobertura de despesas, mesmo em situações críticas, e como a pessoa está mexida com a situação de um parente, de um filho, ou de um parente idoso e tal, acaba fazendo o depósito e descobrindo que tinha um problema, passou a ter dois, recuperar aquele dinheiro. Tem o golpe do sobrinho querido, a internet por um tempo tinha a dona que era filha de um general da Nigéria, que tinha recebido uma propina e precisava de ajuda, $500 para receber. Estamos aqui com o Eduardo Magrani, professor de Direitos Intelectuais e Tecnologia da FGV Rio de Janeiro, e com o Fábio Ferreira, que é advogado com especialização em Direito do Consumidor. Bom dia, Fábio.
Muito bom dia, Fassioli. Bom dia, ouvinte.
Bom dia, Eduardo Magrani.
Bom dia, César, a você e a todos os ouvintes.
Estamos aqui por telefone com o José Geraldo Tardan, presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Bom dia, Geraldo.
Bom dia, César. Bom dia aos seus ouvintes.
Vamos começar pelo Eduardo. O Eduardo e o Fábio estão me dizendo que não foram vítimas de golpe. Qual o segredo? Nunca nem tentaram?
Falar menos ao telefone, talvez. Ter conexão baixa de internet, né? Eu acho que esses golpes, eles são recorrentes, né? A gente ouve muito esse golpe do parente pelo telefone e pela internet a gente já começa a ouvir muitos golpes também. Eu acho que a tecnologia, ela chegou até as pessoas, mas as pessoas ainda não sabem lidar para se desviar desses golpes que estão cada vez mais comuns. Isso a gente pode falar tanto de fraude quanto de notícia falsa também, né? Uma série de informações que são maliciosas, sendo crimes ou não, ainda ganham muito as pessoas sem que elas tenham uma consciência crítica do que elas estão ouvindo pelo telefone ou do que elas estão acessando, navegando pela internet, né? Então acho que essa é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada. A gente precisa capacitar melhor as pessoas para elas desenvolverem esse senso crítico para não caírem nesse tipo de golpe.
Certo. Fábio, as pessoas têm um histórico bem sucedido de ressarcimento. Por exemplo, o locutor que vos fala dançou em R$1.500 pagando uma fatura de cartão de crédito que era toda perfeita, nem a anta eletrônica do banco 24 horas, nem a anta física, que sou eu, repararam que o número do banco não correspondia no código de barras ao banco que normalmente emitia aquela fatura de cartão de crédito. Por muito pouco, além do prejuízo desse, eu ainda tinha que pagar pensão. Minha mulher queria me matar com razão. Eu tenho como correr atrás? Quem sofreu esse tipo de golpe tem como correr atrás? A instituição financeira tem alguma responsabilidade nesse caso?
Com toda certeza. É importante não só saber dos direitos, o consumidor saber dos seus direitos, os direitos básicos de informação, saber as características do fornecedor, aquele que está vendendo o produto ou o serviço pela internet, mas principalmente saber aonde você reclamar. Saber que existem PROCONs aqui na cidade do Rio de Janeiro, temos o PROCON do município, o PROCON Carioca, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro e além dos juizados especiais cíveis. Primeiro, tentar junto ao PROCON acessar essa empresa, acessar esse tipo de estelionatário que tentou ludibriar o consumidor e, não tendo sucesso, procurar o PROCON e a delegacia de polícia registrar a ocorrência em caso de efetiva fraude ser constatada. Agora, o banco, com toda certeza, tem até uma súmula do STJ que responsabiliza o banco nesse caso de fraude. Se ele recebeu, não se tomou os cuidados necessários para evitar essa fraude junto ao seu estabelecimento, da mesma forma que ele viabiliza o recebimento de uma conta, um pagamento, ele tem que se precaver para não criar problemas para o seu consumidor.
É possível que alguém tenha tido sucesso nas ações de ressarcimento, porque nos meses seguintes, depois de constatado o golpe, no caso meu, era uma agência de São Cristóvão, do Correio, em que escaneavam as contas verdadeiras que trafegavam por lá, refaziam o fecho e trocavam o boleto que era enviado para a casa da pessoa. E aí tinha uma outra ponta, que era o sujeito que pegava uma conta supostamente desativada, daquelas contas que os bancos interrompem, deixam até de cobrar tarifas, porque o sujeito não movimenta mais, mas elas não são extintas, porque o sujeito não tomou a iniciativa de extinguir. Eles usam essas contas para receber os depósitos. Isso é bastante engenhoso. Mas aí eles passaram, você coloca no código de leitor, e agora passou a ter uma pergunta para você confirmar qual é o banco, o que o caixa normalmente faz de conferir qual banco, se o banco descrito é o mesmo número que consta no código de barra, o sistema passou a fazer. Então tem recurso tecnológico hoje para dificultar, embora não impedir seguramente, esse tipo de fraude. Doutor José Geraldo Tardan, tem se visto um avanço, uma sofisticação maior dos golpes pela internet e por telefone? Há um agravamento do quadro? Ou os sistemas de segurança evoluíram?
Sim, não. Aqui no Instituto, nós somos, na verdade, um grande laboratório de pesquisa também, porque a gente atende uma demanda de consumidores lesados todos os dias. E aparecem pessoas, aqui mesmo nós orientamos um policial militar, ele recebeu uma indenização, ligou para um determinado banco, pediu o boleto para quitação antecipada do carro, recebeu de imediato o boleto de R$47.350, foi até a agência dele, pagou. No mês seguinte, ele foi notificado pelo banco que estava com uma parcela em aberto. E aí foi aí que ele descobriu que caiu numa fraude, tá? Ele foi vítima de um estelionato. Na verdade, na questão da educação que o colega falou na primeira entrevista, o banco ou qualquer instituição, ela não pode repassar o custo dessa fraude para o consumidor. O consumidor, ele é vítima de um serviço mal prestado pelo banco. Então, por mais que ele pegue esse documento, registre o boletim de ocorrência, peça o ressarcimento ao banco, e se o banco negar, ele tem que pegar essa negativa, procurar o PROCON, procurar um advogado da família, ou um instituto, ou um advogado, ou a defensoria pública, se ele não tiver posse, e consultar se aquela negativa do estorno desse dinheiro é legítima ou não. E a partir daí, orientado, vai tomar as providências devidas. Alguns golpes também, aqui em Brasília nós temos bastante nessa época, são sazonais, que são os golpes de pacote turístico, que são vendidos pela internet. Nesse existe uma boa-fé muito grande do consumidor, porque se você verificar o custo das passagens que eles oferecem, o custo do pacote, e comparar com o mercado, você vai ver que é pelo menos 50% mais barato. Então, o consumidor, no afã de fazer um bom negócio, um ótimo negócio, o que que ele faz? Ele vai lá e compra aquele pacote. E, na verdade, é apenas um estelionatário que está se apropriando dessa posse. Uma outra situação que nos preocupa e tem chegado bastante reclamação aqui, além dos golpes do Instituto, são as questões de pornografia infantil, ofensa por racismo, homofobia, xenofobia, intolerância religiosa, apologia de inclinação a crimes contra a vida. Então, é isso também, as pessoas nos procuram para saber como é que se defende, como é que fazem, recebem e-mails ameaçadores, e-mail denigrindo a imagem da pessoa. Então, o consumidor está exposto. Existe uma pesquisa feita pela Microsoft em 14 países que 71% dos usuários se acham expostos com seus dados do comércio eletrônico. E existe uma pesquisa do Serasa que foi lançada na semana passada que a cada 15 segundos é feita uma tentativa de fraude em um CPF. Não quer dizer que a fraude se confirme, mas é efetuada uma tentativa de fraude a cada 15 segundos. E aí os bandidos estão cada vez mais agindo de boa fé, principalmente o público-alvo, geralmente são aposentados, que caem nesses golpes, e eles estão sempre inovando, sempre um passo à frente do consumidor que não detém toda essa informação para poder se cuidar.
Minha sogra, por exemplo, foi vítima do golpe do sobrinho querido. Ligou um sujeito do temível DDD62, de Goiânia, Aparecida de Goiânia, mais algumas cidades, dizendo que era um sobrinho que estava vindo de Viçosa, tinha dado um problema no motor, precisava depositar, porque só aceitava dinheiro vivo na família. Minha sogra fez a ordem de pagamento. Já ia fazendo uma segunda ordem de pagamento, quando o pessoal estranhou a história e conseguiu detê-la no caminho do pagamento. Minha mãe, felizmente, tem dificuldade para atender o celular. Se atrapalha para atender o celular e conseguiu até agora escapar desse tipo de golpe. Os idosos são as vítimas preferenciais desse tipo de problema, caro Fábio Ferreira?
Com toda certeza. São consumidores mais vulneráveis a esse tipo de fraude. E acabam realmente caindo nas armadilhas dos estelionatários. Por isso que é importante jamais contratar por telefone. A contratação fora do estabelecimento tem que ter determinados requisitos que devem ser observados. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor regulamenta. Contratar fora do estabelecimento, você pode até se arrepender em 7 dias. E não havendo previsão quanto ao comércio eletrônico, hoje há uma interpretação nesse sentido.
De que corresponde a uma contratação fora do domicílio.
Fora do estabelecimento. E tanto que é verdade que o governo federal sancionou um decreto federal que determina inúmeros requisitos para você comercializar pela internet. Como, por exemplo, endereço físico, telefone, direito de arrependimento. Porque da mesma forma que você tem a compra realizada em alguns cliques, você tem que ter, obrigatoriamente, a possibilidade de se arrepender num único clique.
Não precisa conhecer toda a música erudita disponível para conseguir se arrepender, como acontece com as operadoras de telefonia.
Não,
né?
Você não...
liga e ouve Beethoven, Bach, Chopin.
E mais do que isso, pessoal, você não precisa justificar o porquê que você está se arrependendo daquela compra. Isso que é diferente da compra presencial, que você, em caso de defeito, você pode trocar. Não havendo defeito, você não pode trocar. Na compra pela internet, não. Independente, tendo defeito ou não, ou qualquer outra necessidade que você quer se arrepender, você simplesmente vai no site e clica aí, direito de arrependimento. E aquele site que comercializar pela internet e não fornecer essa opção para o consumidor, está infringindo o decreto federal. Quando eu estive à frente do Procon Carioca, inclusive fizemos uma fiscalização dos maiores sites que comercializam pela internet, e já eram 2 anos de decreto em vigor, e nenhum deles cumpriu o requisito. Foi necessária, então, uma fiscalização do PROCON junto aos maiores e-commerce da internet para que eles se adequassem àqueles requisitos que o governo federal colocou para requisito de lei. Né?
E olha que a gente está falando de redes bastante tradicionais ou de investidores da internet grandes, né?
Claro, agora, graças a uma atuação de fiscalização, hoje, realmente, todos se adequaram, você entra, você vê endereço físico, telefone de contato, o CNPJ, porque através do CNPJ da empresa, você pode ir no site da Receita Federal e verificar se ele está ativo ou não. Também tem no site dos PROCONs, em parceria com o PROCON Carioca e o PROCON de São Paulo, você tem lá mais de 440 sites que estão fora do ar ou que estão suspeitos de fraude. Então você vai lá, evite esses sites. Se você tem dúvida, vai lá naquele site do Procon e verifica que se aquele loja virtual que vai querer vender o produto para você está relacionada como fraudulento.
É essencial um cuidado maior de pesquisa no caso de uma transação que você não está vendo a loja, né?
Com toda certeza. Tem que pesquisar.
É, você nota uma incidência maior de golpes pela internet ou o problema das ameaças e da coisa assim, é um problema mais grave que o do golpe? O racismo, o bullying e tal são mais candentes na internet do que o estelionato. Qual a sua experiência indica?
Uma vez eu ouvi uma frase muito curiosa que diz: se está escrito é porque é verdade. E essa frase, ela é de uma ingenuidade tremenda, né? Às vezes parece que as pessoas realmente acreditam nisso. Se algo está escrito, seja dentro da internet, seja fora, aquilo é verdade. E elas então começam a fazer transações financeiras sem um filtro muito crítico, né? É, voltando ao tema dos boletos.
Tem um monte de notícias saindo no jornal, as pessoas falam: ah, jornal tem serviço disso. Não. Na internet.
Exato.
Vamos nessa.
Pois é, e no mundo físico eu trabalho muito com direito marcário e recentemente tiveram vários casos de fraude envolvendo boletos fraudulentos de pagamento ao INPI. As pessoas faziam um pedido de registro de uma marca, pagavam um boleto ao INPI, esse legítimo, e em seguida recebiam nas suas residências um boleto para pagamento que parecia ser muito verídico, né? E na verdade era uma fraude, as pessoas pagavam isso sem consciência. E na internet, eu acho que o consumidor fica ainda mais exposto. Hoje em dia, o e-commerce, ele movimenta cifras gigantescas e as pessoas não têm a preocupação de investigar se aquele site é um site que faz transações seguras, se ele usa certificação digital para poder proteger os seus dados, se ele usa criptografia para proteger os seus dados, ou mesmo se é um site conhecido, né, por você. Você está acostumado a fazer transações nesse site. E além disso,
pelo menos o endereço se quiser processar, né?
Exatamente, um CNPJ, né? Conseguir achar um CNPJ. E além de ter que ser um site seguro em termos de transações, você tem que se preocupar também com seus dados pessoais. Em vários desses sites, a gente tem que colocar muitas informações, muitas que não fazem nem sentido para aquele tipo de transação que a gente quer fazer, né? Quase pergunta seu posicionamento político para comprar um tênis online, o que não faz o menor sentido. Então, uma outra preocupação que o consumidor tem que ter é qual tratamento que esses sites fazem dos seus dados pessoais. Porque muitos desses sites de e-commerce transferem os seus dados pessoais para outras empresas, sem que isso seja informado ao consumidor. Então, são várias preocupações que o consumidor tem que ter e me parece que há uma exposição ainda maior do consumidor nos ambientes virtuais.
É uma coisa bastante impressionante é o uso de robôs para trabalhar mailings que deveriam estar protegidos de alguma maneira. Aqui na EBC, você tem uma grande variedade de e-mails e tal. E deve acontecer isso algo parecido em outras empresas. Uma série desses e-mails são corporativos. Não se referem a ninguém em particular. Como o robô não distingue isso, chega um monte de ofertas de emagrecimento, forma física, antidepressivos, as coisas as mais variadas para os endereços corporativos e pedidos de amizade, ofertas para o Tinder, TV Brasil, você quer ser meu amigo? Rádio Nacional, há quanto tempo não nos vemos? Isso, suposta intimidade. Então, isso também é invasão de privacidade, impressionante, que está ultrapassando qualquer limite do bom senso. O sujeito completa 50 anos, já recebe um negócio de plano funeral.
É o famoso spam, né? Hoje em dia, vários modelos de negócio na internet funcionam com o rastreamento das suas pegadas durante a navegação, que são chamados cookies de navegação. E essas plataformas, elas vão vendendo ou transferindo esses seus históricos de navegação para poder ofertar produto de acordo com o seu perfil. Exatamente, que é o que vem sendo chamado de profiling, de targeting, comercial baseado em cookies de internet. Então, vários navegadores já têm uma ferramenta hoje em que você pode pedir para o navegador deixar de rastrear os seus cookies para evitar exatamente esses spams. Evitar que você entre num site para compra de um casaco e imediatamente no segundo posterior você já vê um anúncio desse site dentro do seu Facebook, dentro de outra rede social. Então, o consumidor também tem que se preocupar com esse rastreio do seu histórico de navegação, porque vários modelos de negócio monetizam esses cookies para poder bombardear o consumidor de spam, essas mensagens inconvenientes que a gente não pediu para receber.
Alguém já conseguiu algum tipo de ressarcimento financeiro desse uso dos dados? Ainda é uma prática relativamente nova para que o direito tenha conseguido alcançar, né?
Verdade. Agora, quem nunca recebeu um e-mail para atualizar dados bancários, né? Isso é a fraude clássica. O banco jamais vai encaminhar um e-mail para o seu cliente pedindo para que ele atualize seus dados pela internet.
É possível, eu preciso da ajuda dos três para isso. É preciso listar. É claro que tem golpes que são de uma sofisticação maior. Que eu caí mesmo, não era tão tosco assim, porque código de barra é muito difícil alguém conferir. Eu deveria ter sido mais precavido, claro, mas é plausível que alguém caia nisso. Mas tem outros que são mais toscos. Um banco que você jamais foi correntista pedindo para você atualizar dados. Já é esquisito que o seu banco lhe peça por e-mail. Agora um banco dizendo não perca o prazo para atualizar seus dados quando você não é correntista do banco, é para desconfiar. Receita Federal, intimações por e-mail.
Detran.
Compareça a polícia, aproveitar a onda da Lava Jato. Chega intimação por e-mail, compareça a Polícia Federal para depor sobre o caso tal.
Recebo inúmeros.
Coisa que não... clique aqui e faça uma delação premiada. Quais são os mais toscos que dá para identificar, doutor Tardão?
Olha só, tem uma complicação também, antes de a gente abordar essa situação, que é, às vezes você vai comprar, já veio aqui no Instituto uma pessoa, e eu também, posteriormente, cometi o mesmo erro. Não foi uma fraude, mas foi uma desatenção minha. O que que aconteceu? Ia ter um show do Elton John aqui em Brasília, o nosso consulente colocou lá, ingresso show do Elton John, apareceu um site vendendo, em vez de ser o site oficial que dá a produção do show. Ele entrou nesse site e comprou. Só que esse site é uma empresa sediada na Suíça que compra ingressos de show e de futebol no mundo inteiro e revende. Então, como o show que ele comprou aqui era em torno de R$700 cada convite, cada ingresso, o dele ficou R$3.100 cada um. E ele só verificou quando foi lançado no cartão de crédito. Ele foi preenchendo, como a cifra na frente estava em dólar, ele não se atentou para isso, tá? E acabou comprando, e o que que acontece? Não tem como você usar, nesse caso, o direito de arrependimento, porque foi uma compra efetuada no exterior. Ele não conseguiu contato com a empresa para pedir estorno. Levou no Banco do Brasil, o Banco do Brasil falou que não tinha ilegitimidade na conta. Foi a delegacia DECOM aqui, a Delegacia do Consumidor, também foi informado que não tinha procedimento errado na compra. E ele, num ingresso de R$1.800 e poucos, se eu não me engano, pagou R$3.200. Isso aconteceu também comigo. Eu fui ao exterior há 2 anos, e eu gosto muito de futebol, e fui comprar um ingresso do jogo do Barcelona. O ingresso do jogo do estádio custava 39 euros, eu comprei 3 ingressos, paguei 120 cada um. Só que foi na mesma empresa que esse cliente meu, posterior a essa compra minha, tinha comprado. É uma empresa que oferece ingresso de lazer, diversão, show, ópera, tudo que você pensar que tenha no mundo, ela tem um ingresso. Só que ela cobra o lucro dela em cima. Então, às vezes, por uma distração, você também compra, pode ser vítima de um prejuízo, não de um golpe. Agora, o que nós...
Legal o que ela faz, mas impõe um prejuízo a quem comprar.
Impõe um prejuízo, né? Em vez de comprar por 39, eu paguei 120. Então, o mais comum aqui no Instituto, a maior reclamação, são agências de viagem e também passagens aéreas. Mas isso também, é lógico que o consumidor não tem culpa nisso, ele é vítima, mas ele não, como eu te falei, ele não faz uma pesquisa de mercado. Então, ninguém te leva de ida e volta a Nova York, voa, sei lá, 12 mil milhas para ir, 12 mil milhas para voltar, por $350 de ida e volta.
Só a Lamia.
Você tem que desconfiar. Entendeu? Ninguém te leva para um carnaval na Bahia, você paga 7 dias em hotéis, mais passagem de ida, mais passagem de volta, mais abadá, por R$1.500. Então, o preço ainda é para o estelionatário e para esse consumidor desavisado ou desatento ou ganancioso, mas eu tiro aí sempre a culpa do consumidor,
impulsivo,
um chamativo para ele.
Sempre a política agressiva de desconto, muitas vezes,
é um
indicador do golpe.
No consulta Serasa, no consulta SPC, gente, todo mundo consulta. Desconfie da facilidade. Sempre desconfie da facilidade.
No caso dos telefonemas, que cuidados são mais razoáveis de se tomar, cara, Fábio Ferreira?
Jamais contratar pela internet. Tem um caso que é curioso a gente contextualizar aqui. Uma senhora morava sozinha, começou a fazer um contato por Facebook com um marroquino. Papo vai, papo vem. Começou a se interessar, mas começou a perceber que o marroquino queria vir para o Brasil. Se apaixonou pela senhora. Ele, 20 anos, e ela, quase uns 60 e poucos anos. E começou a sentir que ele estava com muito interesse, bloqueou ele no Facebook. Só que ele conseguiu, achou a irmã dela no Facebook e veio para o Brasil sem ela saber. Eis que determinado dia, estava lá o marroquino, blim blom, na casa dela. Ela constrangida, fazer o quê? Deixou o marroquino entrar. Papo vai, papo vem. Conclusão, o marroquino não queria mais sair da casa dela e alegou que ela prometeu o casamento para ele. Tivemos que entrar com uma ação na justiça, porque ela já estava sendo ameaçada para separação de corpos, porque ele já estava querendo casar e não queria mais sair. Final da história.
Mas ele só errou a clientela, que convenhamos. Eu posso até fazer a promoção do marroquino entre os ouvintes aqui. Vai ter uma adesão muito grande. Um sujeito querendo casar com 20 anos no puro suco. Ou ela ficou com medo da legislação russa, negócio poder bater na mulher uma vez por ano.
Você vê a fragilidade.
Falou, você, na Rússia está podendo bater uma vez por ano, no Marrocos já está podendo bater uma vez por semana. Me inclua fora dessa. Pode ter sido esse o temor.
Mas, ou seja, o final da história foi que o oficial de justiça conseguiu colocar ele com todos os pertences e ele ficou no meio da rua clamando por Alá. Ficou no meio da rua e não tinha o que fazer, realmente. E a idosa teve que sair do apartamento, senão ele ia ficar ali importunando ela até o fim da vida dela.
Não, tem um colega que só conseguiu se livrar de um amigo estudante de convênio que plantou na casa dele, já chamava a mãe do anfitrião de mamãe. Deixa, o cara saiu para estudar, quando voltou tava as coisas dele todas com o porteiro. Isso a gente tinha trocado a fechadura, senão o cara não ia sair de lá nunca.
Agora, Fatioli, conforme bem ressaltou o Dr. José Geraldo Tardan, ofertas mirabolantes tem que desconfiar. É aquela história, né? Laranja madura na beira da estrada dando mole, ninguém quer. Tá rabo de foguete.
Tem marimbondo no pé.
Então, ofertas mirabolantes, até porque quando um site coloca uma oferta muito, um preço baixo, um desconto mais de 50%, é justamente para ele captar os seus dados e futuramente se beneficiar disso, dessa fraude.
Uma outra situação muito recorrente aqui em Brasília, e aí no Rio os colegas também devem ter presenciado isso. Só ontem aqui no Instituto nós atendemos três aposentados. A pessoa recebe uma notificação de um escritório, de um suposto escritório de advocacia, essa que você vê aqui é o seguinte: recebeu essa notificação dizendo que ela tinha R$67 mil em ações da UZI Minas, em Minas Gerais, que era o marido que tinha, ela já era viúva, que o marido tinha, que foi feita uma ação judicial de revisão da correção dessas ações, e por isso esse saldo, que tinha custas processuais de R$ 974,00, ISS lá de Minas em cima do valor sacado, e 15% de pagamento de honorários. O honorário, a custa e o ISS era pago de forma antecipada. Todo dia as pessoas vêm ao Instituto com essa carta, com essa notificação, e insistem em querer receber. Então, a orientação que a gente sempre passa, eu falo, olha, você faz o seguinte, você liga para esse escritório, se ele pedir uma procuração, você outorga para ele descontar do seu capital as custas que ele tem e te passar a diferença. E aí depois essas pessoas dão feedback para a gente, que foram ofendidas, foram humilhadas quando falaram dessa forma. É um golpe clássico aqui em Brasília. E só pega aposentado. Porque você não sabe se seu marido, lá em 75, 74, quando você tinha no imposto de renda, que você declarava no governo militar, eu não me recordo o nome da...
Fundo 157.
Essa rubrica, o Fundo 157, você declarava para uma empresa nacional. E esse fundo comprava umas ações. Então você tinha realmente aquela ação. É muito comum chegar aqui, principalmente do Exército, através de um fundo que o Exército tinha, que era chamado Votepio Militar, que inclusive parece-me que faliu, e com resíduos de... E é tudo assim, valores que chamam muita atenção. 87 mil, 75 mil, 90... O aposentado de militar não tem grandes fortunas, não é um bom aposentado. Ele fica louco para cair nesse golpe. Se ele não se orientar, ele passa o dinheiro.
Qual outros golpes vocês têm notícia que tem tido sucesso ultimamente, Eduardo Magrani?
Bom, tem vários, né? Essas transações promocionais, né, desses sites são muito recorrentes e as pessoas realmente caem cotidianamente nesse tipo de golpe. Ontem foi o dia da internet segura, né? Então o nosso timing aqui é muito bom.
Teve golpes em homenagem? Internet segura?
Não, espero que tenham reduzido em homenagem.
Adquira esse programa em 10 prestações, não sei o que.
Tenham reduzido em homenagem a esse dia, né? Então tem ONGs como a SaferNet que fazem um mapeamento das violações mais comuns na internet. Então vários desses casos que a gente está tratando aqui são mapeados por essas ONGs para tentar despertar a atenção das pessoas para que elas não caem, não tornem a cair de novo. Uma coisa que é interessante a gente ter em mente é que as violações que valem para fora da internet, ilícitos civis e criminais, valem também para dentro da internet. Então, esses sites que se promovem e monetizam essas fraudes têm a mesma responsabilidade que as fraudes que ocorrem fora da internet. Às vezes a escala de dano é ainda maior. Agora,
no bullying, por exemplo, o que se diz é que você pode sair da escola, mas o bullying que você traz da escola depois da internet não desaparece mais.
Exatamente. Por isso que eu digo que a escala de dano, eventualmente, é muito maior na internet. Então, a responsabilidade acompanha e aumenta também. Agora, a gente precisa, no Brasil, ter regulações que acompanhem também essas violações que acontecem na internet para ajudar a coibi-las. A gente falou bastante sobre os dados aqui, sobre privacidade, e a gente ainda hoje no Brasil não tem uma lei geral de proteção da privacidade. Então eu cheguei a mencionar que vários sites têm como modelo de negócio transações envolvendo dados pessoais e não tem uma lei geral para regulamentar isso. Por exemplo, está tramitando no Congresso Nacional hoje um projeto de lei geral de proteção da privacidade que diz que um dos princípios é o princípio da finalidade, onde o site ele só pode pegar a informação pessoal sua necessária para aquela transação, e não mais do que isso, né? Então, reduzir esse volume de informações que a gente concede ao site para poder fazer uma compra eventual.
Então, por exemplo, ele poderia pegar a identidade para comprovar que você é um sujeito que paga, pode pegar o CPF para ver se você não tem alguma bronca.
E os dados do cartão de crédito, mas pedem muito mais do que isso.
Fechar o pagamento.
Pedem data de nascimento, exato, preferências. Isso tudo pode ser monetizado por esses sites. Hoje em dia é comum a gente ouvir que os dados pessoais são o novo petróleo. E eles valem muito nessas transações, transferências a terceiros, né? Então os sites às vezes dão desconto no produto e eles estão vendendo por trás seus dados pessoais. Então é importante que a legislação brasileira avance também para ajudar o consumidor a tutelar a sua privacidade online.
Em vários casos, e-mails corporativos são alvo dessa abordagem, o que indica que as empresas são desatentas a isso e acabam expondo seus funcionários, seus dirigentes a esse tipo de abordagem.
Exatamente. Então ainda tem muito desconhecimento sobre o tratamento que pode ser dado aos dados online e a questões de segurança. Saber se vai contratar com um site que você conhece ou se é um site desconhecido. Se você já está sendo bombardeado por spam em um site, esse é um mau indício também. Significa que o site pode estar se remunerando através dessa publicidade, desses spams. Então tem que estar atento a todos esses fatores.
Fora coisas que podem gerar dano de imagem, que também são muito frequentes, de tempos em tempos, os sites, as redes sociais de maior tráfego clonam você e tá lá você sugerindo prazer turco.
E foi bom você.
Viagens esquisitas. Eu resolvi meu problema de impotência.
Exato.
Eu passei, o que é horrível. Me clonaram e eu fiquei mandando dicas de dieta para as pessoas. Se tem uma pessoa que não deve mandar dica de dieta para ninguém, eu posso assegurar que aqui não é televisão, se não precisa comprovar, sou eu. Eu até melhorei, perdi uns quilos e tal. Ok, mas daí é da dica de dieta. E as pessoas falavam, pô, mas você, olha, vou te alertar que você não está funcionando. Eu tenho que pacientemente dizer, não sou eu. É o meu clone no Facebook.
E por isso que eu digo que...
E o Facebook ainda avisa. Olha, você estão usando você. Sim, mas você é o site, você intermedia, você interrompe. Aí você tem que fazer vários negócios. Quero seu cachorro na infância. Passar aqueles dados todos para o sujeito finalmente interromper um cara que o sistema de segurança deles deixou fazendo.
E por isso que é importante a gente ter em mente que o que vale como responsabilidade fora da internet, vale dentro também. Calúnia, injúria e difamação dentro da internet tem a mesma responsabilidade, talvez com um dano ainda maior, porque o potencial de dano pode ser amplificado, como no seu caso.
Eu queria chamar a atenção para esse caso que o doutor falou de injúria, calúnia e difamação, porque eu já presenciei consumidores sendo acionados por fornecedores o excesso nas suas reclamações em determinados sites que existe de reclamação. Então, o consumidor tomou prejuízo de uma determinada marca de veículo. Ele foi lá no site Reclame Aqui e esculhambou com a marca. Esculhambou. A via eleita foi errado. Se ele está nessa revolta, a via eleita, ele vai para a justiça. Ele não vai denigrir a imagem de uma empresa no Reclame Aqui. Então, ou no Face dele, ou em qualquer mídia social ou online. Então, tem que se tomar cuidado. Essa pessoa tomou uma condenação de R$40 mil. E pelo que ele postou, ainda foi pouco.
Tá?
Então, tem que tomar cuidado nesse excesso de reclamação que se faz.
Abusou do direito de reclamar, né?
Lógico. Abusou do direito de reclamar. Nós tivemos aqui o caso que uma pessoa também fez um procedimento estético, não atendeu atendeu, mas não atendeu a expectativa que ela tinha. Ela denigriu o médico e a clínica também, tomou condenação da clínica e do médico. Então, abusar do direito de reclamar, se quer reclamar, ou reclama de uma forma para alertar, ou vai para a justiça.
Sim, tomar cuidado até com os termos, né?
Principalmente
o sujeito pode ter te aplicado um golpe, mas até que fique provado que aquilo é um golpe, não adianta chamar o sujeito de estelionatário, ladrão,
isso.
Falsário, falsiane, nada disso.
Tem que ter muito cuidado.
Que aí o sujeito, se for bem calçado, tiver bons advogados, ele além de te dar prejuízo uma vez por não atender o que você queria, e pode ter usado até de má fé, ele ainda, como se defende melhor, consegue se se ressarcir das ofensas que você tenha feito.
E só complementando o que a gente está falando, é curioso porque às vezes na internet a gente se sente mais cômodo para fazer críticas muito duras. E com palavras e dizeres que muitas vezes a gente não usaria no mundo offline, por assim dizer. Então, esse excesso acho que tem a ver com a comodidade por trás da tela, né? Então as pessoas têm que ter dimensão de que injúria, calúnia e difamação vale também na internet e tem que segurar um pouco esse impulso e estar seguro por trás de uma tela, porque pode ser altamente responsabilizado, civil ou criminalmente.
Nós temos uma abordagem também que é bem reclamada aqui no Instituto, que é a questão de compra nesses sites de aproximação de pessoas. Então você, vou citar um exemplo e falar o nome, porque isso é o clássico. É o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele faz a aproximação do vendedor e do interessado comprador. Tem alguns cuidados que você tem que tomar. Primeiro, compre somente pelo seguro que ele tem, porque só vai ser pago se a mercadoria for ser entregue. Ele te oferece um seguro para isso. Essa é uma situação. Mesmo que você não contrate esse seguro, esse site, ele é responsável. Porque quando você compra, parte do seu dinheiro remunera ele. Ele não é um jornal que você só anuncia. Não, ele é remunerado pela venda.
Ele é um ambiente de negócios, né?
É. Se ele é remunerado pela venda...
Como se fosse uma bolsa de valores, por exemplo.
Isso. Ele é remunerado pela venda, ele é responsável. A terceira coisa...
Vale para o OLX também? Vale. Para qualquer site desse tipo, né?
Vale. Então, assim, se ele for remunerado, Sendo o site remunerado pela venda, ele responde. A outra situação, tem anunciantes que colocam: não aceito enviar pelo Mercado Pago. Bom, já é um indício que esse cara não é seguro. Porque se ele não aceita enviar a mercadoria dele, se você paga o seguro, você não deve comprar dele. Porque a forma mais segura que o consumidor tem é comprar por intermédio e pagar o seguro do envio. Eu, outro dia, fiquei abismado porque eu comprei um determinado objeto nesse site e a pessoa que eu comprei me mandou um e-mail extremamente desaforado. Aí eu fui entender o que ele fez. Para ele não pagar a comissão do site, ele colocava o CEP, o número do telefone dele. Você imagina isso? Eu tinha comprado nesse site uma vez e deu tudo certo. Aí quando o cara me deu, eu não vou mandar porque eu não vou pagar os 15% que eu tenho que pagar do intermediador, já estou no preço menor. Você devia ser um habitual comprador e olhar o CEP, saber que é um telefone e ligar para mim e eu mandava para você. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho essa expertise para descobrir isso. Eu nem sabia que isso existia. Então, esse site de aproximação de pessoa física, mesmo a transação sendo pessoa física por pessoa física, você consegue utilizar o Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade solidária, né?
Responsabilidade solidária.
Faz parte da cadeia, né?
Então, faz parte da cadeia, entra todo mundo.
Muito bem observado pelo Dr. Geraldo Tardan, inclusive compras coletivas. Aquele site de compras coletivas, não é verdade?
Isso.
Coloca restaurante, viagens. Deu um problema com a sua viagem. Chegou no restaurante aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós tivemos um caso desse.
Não, e atenção de evitar o impulso. Evitar aquelas coisas de corte seu cabelo às duas da manhã.
Um grande site de compra coletiva vendeu o voucher
para... Promoção de feijoada às três da madrugada.
E fecha em 5 minutos.
Não, o site vendeu uma opção de janta. Aí a família toda chega lá, o restaurante, um restaurante famoso aqui no Rio de Janeiro, fechou as portas. O que a família fez com o seu aniversário? Então, nós intervimos e ele teve que indenizar todos aqueles consumidores que compraram o voucher e não tiveram a oportunidade de ir ao restaurante. Então, também há uma responsabilidade solidária aí do site de compras coletivas e também é importante saber que ele tem a obrigatoriedade de saber quantos consumidores faltam para aquela oferta ser realmente válida. Então, é importante quando o consumidor for efetuar a compra no site de compras coletivas, olhar detalhadamente as regras, datas, prazos, validade, se pode em feriado, se não pode em feriado. É bom sempre
pra
observar.
Para evitar uma decepção, até diminuir um pouco a febre dos sites de compra coletiva, exatamente pelo acúmulo desse tipo de experiência. Né?
Que as ofertas são bem atrativas e o consumidor por impulso.
E nós temos uma novidade no mercado, que você também consegue incluir na cadeia consumerista de responsabilidade solidária, que é o Uber. Então, se você pega um motorista do Uber e ele te causa algum prejuízo, ou te assalta, ou faz você perder um voo por sei lá, não ter conhecimento. Eu já pego muito Uber em Brasília e vejo que as pessoas, os motoristas, não têm um conhecimento exato da cidade ainda, porque estão se aventurando a trabalhar. Era um desempregado, foi lá, comprou um carro e estou no Uber e está trabalhando. Se ele te causar algum prejuízo, você pode conseguir acionar. Pode não, você consegue acionar o aplicativo. E não só o motorista que te causou prejuízo.
Tem alguns que fazem o golpe da desistência. Eles atrasam tempo suficiente e usam seu dado para lançar a desistência como se fosse você.
Isso. A gente tem muita reclamação aqui, que a corrida curta de R$ 8,00, R$ 6,00, eles fazem o golpe da desistência.
É dura a vida. Os sistemas de segurança propriamente eletrônicos, a proteção contra hackers, tem evoluído, caro Eduardo Magrani?
Tem evoluído. Existem hoje tecnologias para minimizar a possibilidade de hackeamento, mas eu diria que a gente hoje está muito mais exposto do que seguro. Porque assim como as tecnologias de segurança elas vão se desenvolvendo, as de ataque igualmente, talvez mais. Então, hoje em dia a gente está vendo a discussão da internet das coisas, que é basicamente objetos inteligentes interconectados.
É aquela geladeira que fica avisando, faltando cerveja.
Exatamente, a geladeira, você está brincando, mas outro dia eu tomei conhecimento de um produto chamado Eggminder, que é basicamente uma caixa de ovo conectada a Wi-Fi, para te avisar quantos ovos tem na sua caixa, para quando você estiver no mercado, saber exatamente quantos ovos comprar. E eu me pergunto qual a utilidade disso, né? Por que que isso veio substituir a lista de compras, que fazia a sua caixa de ovo muito mais barata do que uma conectada ao Wi-Fi? Mas eu estou dizendo isso porque o cenário de internet das coisas já chegou, já é uma realidade, e muitos desses produtos são altamente vulneráveis a hackeamento. Eles não têm um software atualizado, qualquer hacker consegue invadir facilmente e os consumidores não têm dimensão disso. Então, recentemente, em dezembro do ano passado, teve um ataque enorme de hackers que derrubou PayPal, Netflix e usou câmeras de vigilância que tinham software desatualizados. Então, todos esses objetos inteligentes, eles são alvos fáceis de hackeamento e isso pode trazer um dano significativo aos consumidores. Então a tecnologia ainda não está conseguindo avançar.
E até de segurança, né? Porque se você tem sistema de vigilância, por exemplo, não precisa ser o Tom Cruise pendurado num fio de aço para desativar.
Exatamente. Né? Então se diz que a internet, lá no início dela, foi criada para resistir a um ataque de bomba atômica, mas não um ataque de torradeiras. E hoje em dia a gente está vendo os riscos disso acontecer.
A gente presenciou a influência disso na eleição americana.
Exatamente.
A invasão de hacker com
em Washington.
De e-mails e levou a candidata a perder a presidência.
Exatamente. Então eu diria que hoje a gente está muito mais exposto do que seguro. E o consumidor está ainda mais exposto nos ambientes virtuais do que offline. Precisa ter muito cuidado com isso.
E aqui que cuidados, mais propriamente jurídicos, as pessoas têm que tomar.
Agora, antes do cuidado, é importante, quando o consumidor está de frente para a tela, ele observar na parte superior o cadeado, né? O cadeado já traz uma segurança que aquele site é confiável. Também o início, o HTTPS, :// isso já também é uma informação que aquele site é seguro. Se de cara você vê no monitor, se você tiver essas duas características...
Tem gente que cai em golpe do Bradesco com dois S, né?
Com dois S, bem observado. Agora,
aí é demais.
O que fazer do aspecto jurídico quando você está numa situação dessa? Primeiro, efetuar a compra, caiu numa situação dessa, é fazer um print da tela, ou seja, gravar aquela imagem para que você tenha já um indício de um documento para que possa levar à justiça. Essa é a primeira situação. Saber também que você pode demandar qualquer ação judicial no seu domicílio. Então você compra pela internet determinado site que a sua hospedagem é em São Paulo. Se você mora no Rio, o fornecedor que tem que vir ao Rio se defender. Então são situações que você tem que observar para fazer valer seus direitos.
O foro é o da compra e não do lugar que está vendendo.
O foro é do consumidor, sempre. Então você guarda os documentos todos relacionados àquela compra, comprou, não chegou, você pode demandar junto ao PROCON ou junto ao Juizado Especial Civil. E dependendo da gravidade, junta a vara civil.
E está atento à responsabilidade solidária também, é importante?
Sempre. O fornecedor de produto ou serviço responde pelo dano causado, independente da existência de culpa. Então, colocou o mercado do produto ou serviço, o mercado de consumo, independente da existência de culpa dele, se ele causou dano ao consumidor, ele responde. E havendo mais de um fornecedor nessa cadeia de consumo, todos responderão.
Não precisa haver dolo para haver responsabilidade, é
isso? Não precisa haver.
Ele responde, mesmo que seja por uma imperícia.
Basta causar o dano, todos responderão solidariamente, independente de quem ofendeu o consumidor.
É o mesmo princípio, me parece, do caso quando há uma flutuação abrupta de luz e os eletrodomésticos de alguém tomadas as devidas precauções, ainda assim escangalham, ele pede ressarcimento à operadora de...
Porque ela causou um serviço falho, ela não prestou de forma adequada o serviço. Então, se eventualmente o consumidor teve um produto queimado por uma descarga elétrica, efetivamente a companhia de energia elétrica deve responder por isso.
Tá certo. E as pessoas precisam se informar melhor sobre a internet, as possibilidades, os danos dela?
Certamente.
Magrani.
Eu acho que existem três agentes aí que têm um papel fundamental. Primeiro, as empresas se valerem de tecnologias mais modernas para proteger os seus consumidores nessas transações. Em segundo lugar, os próprios consumidores estarem atentos aos riscos a que estão sujeitos nessas transações. Então, procurar sempre sites já conhecidos. Procurar transações que sejam criptografadas, que usem certificado digital. E, por outro lado, o papel do próprio Estado de propor regulações adequadas para proteger os consumidores, como no caso da proteção da privacidade que a gente falou aqui.
Que ainda é um ponto que a gente estaria mais atrasado. Agradecer a presença do José Geraldo Tardan, presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, e fã do Elton John.
Obrigado.
Do Eduardo Magrani, professor de Direitos Intelectuais e Tecnologia da Fundação Getúlio Vargas.
Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes.
E do Fábio Ferreira, advogado com especialização em Direito do Consumidor e que já coordenou o PROCON Carioca.
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Amanhã a gente volta no mesmo horário com o tema da depressão, que no limite leva ao suicídio, o que tem sido feito para evitar esse drama que tem contornos cada vez mais preocupantes. Até amanhã e um bom dia.
Tema Livre. Apresentação César Fatioli. Produção Cláudio da Mata e Fátima Bonfim. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira. Nacional. Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.